Está começada a sua programa Certeza de Informação da Rádio Golonida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O presidente do MPLA, João Lourenço, o formaliza na tarde desta quarta-feira, 27 de outubro, a sua candidatura ao cargo de líder do partido no quadro do 8º Congresso a ter lugar em dezembro. Segundo a Rádio Nacional Angola, o acto vai ter lugar na sede do partido no poder em Luanda e será marcado pela entrega da documentação requerida aos candidatos pelo general Pedro Neto, mandatário de João Lourenço. A vice-presidente do partido e coordenadora da subcomissão de candidaturas foi indicada para presidir a cerimónia, a candidatura de João Lourenço à sua própria sucessão na liderança do MPLA. Segue-se ao anúncio a uma semana da intenção do militante António Francisco Venâncio de concorrer ao cargo. Em declaração ao Voa, na terça-feira, 26 de outubro, António Venâncio disse que a sua candidatura tem sofrido tentativas de boicote por parte de militantes isolados do seu partido. Para o analista Vicente Pongolola, o anúncio da candidatura de João Lourenço seria normal se o partido fosse um partido aberto. No seu entender, o MPLA é um partido retrógrado e não é democrático. Tanto é assim que o outro candidato não está a ter o espaço necessário. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Por isso, já todos nós sabemos de que João Lourenço formalizou, entregou, mais do que as assinaturas legalmente previstas no estatuto do MPLA, não sabemos quanto mais é que entregou, digamos, a moção, o programa que vai, apresentar enquanto candidato a presidente do MPLA, num congresso que se vai realizar entre 9 e 11 de dezembro. É de se admitir de que possa ter, e já temos um engenheiro, Venâncio, que é um reputado membro do MPLA, militante de longa data, que diz que tem algumas situações pouco esclarecedoras na sua tentativa de formalizar a candidatura, chamando inclusive isso de boicote, a bem da democracia, que os angolanos gostariam de ver o MPLA com mais de um candidato, e dá-me ideia que isto seriam as eleições ideais para o efeito, até porque do outro lado temos uma UNITA que, ao que parece, vai fazer o seu congresso para eleger um novo presidente, e tudo indica, pela popularidade que o Adalberto atingiu, que possa ser esse presidente congresso que se vai realizar antes do MPLA, entre 2 a 4 de dezembro. Convém que, efetivamente, que um país que se pretenda ser um Estado democrático de direito tenha o principal partido até hoje que governou Angola e o principal primeiro partido da oposição, que é a UNITA, internamente com metodologias de eleição dos seus presidentes e restantes membros que constituem a direção partidária de uma forma clara, transparente e objetiva, porque é isso que depois vão reclamar a nível do país, que as eleições gerais é que se vão candidatar a isso sim já como para presidentes de Angola, cumpram exatamente esses requisitos de que fazem apologia internamente nos seus partidos. Por isso, os angolanos ficam à espera E os jovens, principalmente, ficam a aguardar de que essa transparência, existindo em dezembro nos congressos do MPLA e da UNITA e de outros partidos que eventualmente os tenham que o fazer antes das eleições presidenciais, das eleições gerais, que elegem deputados, e como nós sabemos, o primeiro da lista é o Presidente da República e o segundo Vice-Presidente, seja o culminar desses requisitos de transparência, da objetividade e que, de alguma maneira, incentivem as eleições gerais a cumprirem, os requisitos que cada um dos partidos, de cada um dos candidatos eleitos, tiveram que o cumprir, e com esse formalismo tendencialmente democrático, possa ser uma referência no país e que seja um princípio orientador das eleições gerais que se vão realizar em 2022. Por isso que haja mais que um candidato, que seja dadas as mesmas oportunidades a todos os candidatos, que eles sejam, que apresentem os seus programas e tenham a mesma oportunidade de anunciar ao povo angolano e aos eleitores em particular, aquilo que defendem para o desenvolvimento do país, para a melhoria de vida dos angolanos.
Carlos, haverá daqui até o próximo a realização do Congresso, haverá alguma margem de hipótese para surgir a outros potenciais contestatários à presença do MPLA, principalmente indivíduos apoiados por José Eduardo Santos?
Quer dizer, eu presumo que a questão é se vão aparecer candidatos que concorram com João Lourenço à presidência do MPLA. Admite-se que sim, espera-se que sim, não só os militantes, simpatizantes, dirigentes do MPLA, mas os angolanos em geral têm essa expectativa de que João Lourenço não concorra sozinho. Seria mau para a democracia interna do MPLA. E ao mesmo tempo seria um reflexo negativo para as eleições gerais de 2022.
Bom, voltando nesse segundo ponto, qual seria se João Lourenço, digamos, for o candidato, o único candidato, qual será a imagem que poderá transmitir, por exemplo, nos apologistas da possibilidade, apologistas da democracia, da democratização das nossas estruturas estatais?
Vamos lá ver. Como acabei de dizer, se houver um candidato único no MPLA, é algo que o MPLA está habituado desde o antigamente, desde os seus, desde que é a nação independente, com o voto de praxe no ar, por votos de unanimidade e sem contestação. Se nós pretendemos ter uma Angola democrática, um Estado de Direito, em que cada um tem direito à opinião, eleger e ser eleito, o MPLA, como principal partido que nos governou desde a independência até hoje, devia dar o exemplo e aceitar, facilitar, dentro do quadro legal dos estatutos do partido, outros candidatos que possam aparecer. E acredita-se de que João Lourenço, nestas eleições, não ficará sozinho. Por isso, já temos um candidato que já se anunciou antes até da candidatura de João Lourenço, e quiçá talvez apareça mais que um, dois, provavelmente, três, no, se calhar no limite, em condições de discutir eleitoralmente, democraticamente, dentro do MPLA, a eleição do seu presidente.
Me deixem Em paz, afirma o líder do maior partido da oposição, lembrando que desde 2016 tem dito que não se candidataria à presidência da UNITA. O presidente da UNITA reconhece a pressão que vem sofrendo de todos os lados, mas diz que está fora de questão ser candidato ao 8º Congresso do partido a realizar-se de 12 a 4 de setembro. Isaias Samakuva disse: a Voz da América não existir qualquer impedimento estatutário para que ele seja candidato, mas que desde 2016 decidiu não mais concorrer à liderança do partido. Ele explica ter escrito uma carta ao Tribunal Constitucional, TSE, por uma questão estratégica que não pode partilhar na imprensa e diz que os épticos devem. Apenas esperar, os céticos, digamos, devem apenas esperar para ver, me deixem em paz. São as palavras do Samakuva, os militantes da UNITA e cidadãos angolanos que admitem uma possível candidatura dele à liderança do partido. Não vou concorrer, não. Do ponto de vista estatutário, não há nada que me proíba de concorrer, não há nada que me proíba de concorrer. Agora, a minha vontade que eu venho exprimindo desde 2016 é que eu mesmo já saí da presidência do meu partido. Garanto o presidente do segundo partido maior, do segundo maior partido angolano. No entanto, ele acrescenta que essa questão de me concorrer agora, de me candidatar ou não, passa muito na cabeça das pessoas e parece-me ser a base de toda a especulação, mas eu gostaria de dizer que me deixem em paz e nada mais. Em relação à carta enviada ao TSE, Isaías Samakuva esclarece que numa situação tão conturbada não pode o seu desejo ser partilhado com o público, não vale a pena falar disso. Ouço tantas especulações, algumas já. Até já me chamaram de burro, portanto, aceito isso, mas eu sei o que eu quero atingir e isso é para mim mesmo. O meu desejo, numa situação tão conturbada, não pode vir a público. Se calhar até podemos chamar como estratégico. Se as pessoas ficam com dúvidas, acham que eles não sabem o que estamos a fazer. Reflete-se Isaías Samakuva, concluindo que a população deve esperar para ver. Isaías Samakuva dirigiu a UNITA desde a morte do fundador do partido, Jonas Savimbi, em 2012 até 2019, quando abandonou a liderança no Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior, presidente da organização política.
A posição do presidente Isaías Samakuva, porque sem dúvida alguma neste momento é por força do acórdão número 700 do Tribunal Constitucional, o presidente Isaías Samakuva é o atual presidente da UNITA até a eleição do novo presidente num congresso que está marcado entre 2 a 4 de dezembro. Já se fez a reunião da Comissão Política, determinou-se essa data, e por conseguinte, eu penso que dentro de um dos princípios de unidade, que é uma divisa deste congresso que se vai realizar, Samakuva o que pretende é que efetivamente o mesmo se realize pacificamente. E que una o partido tudo aquilo que ficar decidido nesse Congresso. Da agenda salienta-se, para além da eleição do presidente da UNITA, também a aprovação do relatório de contas, ao que parece poderá-se falar sobre os insígnias do partido, as alterações ao estatuto, se as houver, propostas nesse sentido, pois serão discutidas. E a semelhança que dissemos no tema anterior em relação ao MPLA, espera-se que surja mais que um candidato a este Congresso para a eleição do presidente da UNITA. E presume-se que, na verdade, por aquilo que o presidente Jair Samakuva diz, Ele não tem grande vontade, nenhuma mesmo, e acredito que não, em concorrer novamente para a presidência. Agora, considero que, como considerei em relação ao Congresso do MPLA, de que não é em virtude da popularidade que o Adalberto tem e que foi conseguindo recolher apoio, principalmente na camada jovem, até fora da UNITA, nesses 2 anos em que esteve como presidente desde 2019, que possa surgir mais um ou dois candidatos, de forma a consolidar uma multiplicidade de candidaturas. Que, para bem da democracia interna do próprio partido UNITA, e isso é um reflexo que depois se obtém nas eleições gerais que vão ocorrer em 2022. Quer isto dizer que, se um determinado partido tem, como José UNITA consegue demonstrar, ter mais sempre que um candidato à presidência da República, está psicologicamente, organicamente, democraticamente falando, preparado para lutar através daquilo que é dialética política, aquilo que é o posicionamento e comportamento dos seus candidatos, para, em eleições gerais, discutir com aquele que foi efetivamente eleito. Por parte dos outros partidos também terão as suas cabeças de lista a candidatura da presidência de Angola. Por isso, se cada coligação de partidos ou de partidos isoladamente ficarem habituados a concorrer democraticamente os seus candidatos com uma luta interna com outros candidatos e ganharem dessa forma a presidência dos seus partidos. E serem posicionados pela lista nas eleições gerais a candidatos à presidência da República, o país só tem a ganhar. Por isso, há que incentivar, efetivamente, quem não quer ser candidato, não é. E não é preciso pressionar. É o caso do presidente Isaías Samakuva. Mas isto não quer dizer que tenha-se que ter forçosamente um só candidato só porque ele é muito popular. Não. Isto não tem nada a ver o ser popular com a democracia. Se, efetivamente, por efeitos de tendencialmente querer um partido mostrar que é democrata, é aceitar todos aqueles que, efetivamente, querem ser candidatos. Não é favores de ir buscar alguém, olha, façam um favor de serem candidatos para mostrarmos ao povo que somos democratas. Temos aqui uma multiplicidade de candidatos, não é isso que está em questão. O que está em questão é que todos tenham as mesmas condições de candidatura, de apoio interno no próprio partido, de acesso à divulgação do seu programa, das suas moções, ao eleitorado partidário, e dessa forma. Angariar, enganjar o máximo de adeptos possíveis, que depois votem neles e eles ganhem as eleições.
A paralisação começa no dia 29 contra a recusa do governo em aumentar os salários e realizar eleições dos gestores das unidades orgânicas. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Angola marcou para o dia 29 de outubro o início de uma greve em todas as universidades públicas e institutos superiores do país. Em causa estão antigas reivindicações que o governo não se tem mostrado disposto a satisfazer, entre as quais o aumento dos salários e a realização de eleições para a escolha dos gestores das unidades orgânicas, segundo disse o secretário-geral daquele sindicato. Eduardo Pérez Alberto disse à Voz da América que em setembro passado a sua organização já tinha avisado o Ministério do Ensino Superior que se as reivindicações não fossem atendidas, a paralisação seria inevitável a partir de outubro e diz haver falta de vontade política por parte do governo. Em 2018, o presidente João Lourenço assinou um despacho em que orienta o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação a criar as condições para a realização das eleições em todas as universidades públicas e as suas unidades orgânicas a partir de 2019, o que não aconteceu por razões pouco fundamentadas, disse Pérez Alberto. Refira-se que no dia 5 de outubro, quando da abertura do novo ano letivo do ensino superior, o presidente angolano João Lourenço reconheceu na cidade de Lobián, cidade do maior investimento no sistema do ensino superior, e prometeu aumentar a verba destinada ao setor ainda este ano, bem como as bolsas de estudo internas nos níveis de graduação e pós-graduação, como forma de premiar o mérito estudantil. Lourenço reiterou também, na ocasião, a aprovação do novo regime jurídico que permite às instituições do ensino superior realizarem os seus pleitos eleitorais.
Sempre que uma classe profissional opta por uma greve, é porque esgotou o diálogo das suas reivindicações. E a parte que devia satisfazer, por alguma razão, não a satisfaz. Por isso, se nós queremos ter um ensino superior de qualidade, que responda ao mercado de trabalho, porque isto é uma das críticas que o investidor internacional faz quando analisa as competências e o mercado de trabalho. Em Angola, é verificar de que os cursos existentes não se adaptam às exigências empresariais. Por isso, nós estamos efetivamente atrasados nesta matéria de ter pessoas formadas, qualificadas para o mercado de trabalho. Não é só criar empresas. Não é só pedir investimento estrangeiro, é preciso fazer os trabalhos de casa, preparar o ambiente de negócios, criar as condições necessárias para que o investidor estrangeiro encontre em Angola um país em que as suas poupanças possam ser rentabilizadas no quadro que esse país tenha, possua ou que venha a desenvolver. No nosso caso, é que venha a desenvolver. Quer isto dizer, não está só em questão as situações laborais, vencimentos, regalias, a carreira dos professores, mas também todas as infraestruturas, todas as estruturas. Tudo aquilo que possa ser programado pelo Estado, pelo Executivo, pelo titular do Poder Executivo, que há muito tempo podia e devia ter aumentado em termos orçamentais o dinheiro necessário para o desenvolvimento científico, não só dos professores, em primeiro lugar, porque esses é que vão ensinar. Mas também com os alunos que têm acesso a laboratórios, têm acesso ao conhecimento, terão acesso a estágios e a mestrados, se calhar, feitos fora do país. Por isso, há muita coisa a fazer neste setor do ensino superior. E dá-me a ideia que as preocupações nesta greve dos professores do ensino superior, é todo um conjunto de fatores, que eu referi a alguns, que estão em questão, e que eles verificam que não há, efetivamente, uma preocupação de efetivar. Fala-se, discute-se, promete-se, mas não se conclui. Nem muitas vezes até nem se inicia para ter, efetivamente, a tal qualidade, a tal qualificação necessária para transformar a sociedade, para que possamos ter um crescimento económico e desenvolvimento sustentável na base do principal recurso que Angola tem, que é o recurso humano, que são os estudantes, que são os trabalhadores, que são aqueles que estão desempregados e que querem entrar no mercado de trabalho, ter o tal emprego para desenvolver as suas capacidades, as suas competências, e dessa forma termos um país a sair da recessão e começar a crescer e a desenvolver-se.
A consultora Fitch Solution reveu hoje em forte baixa a previsão da evolução da economia de Angola, antecipando agora uma recessão de 1,5% este ano, antes de o país crescer 2,7% em 2022. Na Fitch Solution antevemos que o produto interno bruto, o PIB real de Angola, se vá a contrair 1,5% este ano, antes de crescer 2,7% em 2022, o que é uma revisão em baixa face à nova previsão anterior de um crescimento de 1,7% este ano e de 3,3% em 2022. Lê-se numa nota enviada aos clientes. Na atualização da previsão a que a Lusa teve acesso, a consultora detida pelo menos pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings justifica a revisão com as novas previsões sobre a produção petrolífera em Angola, o segundo maior produtor da África subsaariana. A Fitch Solution reviu em baixa previsão do uso da produção petrolífera de Angola, estimando agora que o país bombeia 1,25 milhões de barris por dia este ano e 1,31 milhões em 2022, o que contrasta com a previsão anterior de 1,33 milhões este ano e 1,43 milhões no próximo ano. Isso acontece devido à expectativa do governo de que alguns projetos entrem em funcionamento no segundo semestre deste ano, o que pode providenciar um modelo de um modesto apoio à produção que está em dificuldades, argumentam os analistas da Fitch. Então, em 2022, os novos projetos da Total Energies e da BP, que foram adiados devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, vão ajudar a fazer a produção recuperar, conclui-se na nota da Fitch Solutions. Além da revisão em baixa para este ano, que faz com que Angola enfrente o sexto ano consecutivo recessão da 2016, a Fitch Solutions aponta também que a média de crescimento da economia vai estar consistentemente abaixo da média de crescimento da região até final desta década.
É normal as agências de rating, as agências financeiras, as instituições financeiras modificarem as suas análises de acordo com o quadro que de um país que está instável economicamente, como é o caso de Angola. Nós, nos programas anteriores, temos nos batido sempre que, perante elogios, nomeadamente do FMI e do Banco Mundial, custa-nos pensar, gostaríamos muito, mas custa-nos a pensar que a recessão seja deixada assim rapidamente para trás e que no ano seguinte, estamos a falar de 2022, como diz a Fitch neste tema, esteja já a crescer. Vai ser difícil. Estamos aqui, como já estivemos no último trimestre do ano passado, a dizer que vai ser difícil 2021. E os nossos ouvintes, digamos, que nos acompanham já há alguns anos, vão atender que vai ser difícil em 2022 por até um facto que é importante para os angolanos seja realizado, que são as eleições gerais. E as eleições gerais vão sobrepedar, ou seja, vão retirar, digamos, muito dinheiro em termos de orçamento porque vai-se gastar imenso dinheiro com a realização das mesmas. E não se prevê que o crescimento económico, que a recolha de receitas fiscais, ou seja, os impostos, venham a compensar esse aumento de despesa necessária para a realização de eleições, numa situação em que a economia está em recessão. Ou seja, não produz o que devia produzir para compensar as grandes despesas que têm. Os nossos ouvintes são ou consumidores, uns por conta de outrem, outros a trabalhar por conta própria, mas a receita mensal que têm, eles verificam que não cresce. Pelo contrário, diminui de mês para mês, porque o custo de vida é elevado, a inflação é elevada. Por isso, o Estado, quando faz o Orçamento Geral do Estado, que é uma estimativa daquilo que vai gastar e daquilo que vai receber, vai concluir de que não tem por onde ir buscar mais dinheiro. E quando isso acontece, há a tendência de ir buscar o crédito que lhe é oferecido de várias origens. E nós temos tido conhecimento, a União Europeia vai emprestar, o FMI vai emprestar, o Banco Mundial vai emprestar, a Turquia vai emprestar, enfim, há várias fontes de financiamento para compensar as despesas altíssimas que o Estado vai ter em 2022. Por isso, é habitual dizer-se que a situação atual, que estamos a entrar em novembro, não é? Estamos a caminhar para o fim do ano, é muito difícil o Estado, nestes 2 últimos meses, recuperar em termos de receitas o suficiente para compensar, não é, as despesas que vai ter. E, infelizmente, também, se nós tivermos eleições em agosto, por exemplo, os investidores internacionais estão a aguardar pelos resultados dessas eleições para depois decidirem se vão investir, como é que vão investir, quando é que vão investir. Por isso, é muito difícil a Fitch e outras instituições financeiras concluírem que no próximo ano já vamos ter um crescimento. Mesmo que esse crescimento aconteça, vai ser um crescimento de tal ordem, na ordem dos 2%, pouco mais será, que não compensa o déficit, a recessão que nós tivemos financeira ao longo destes 5 anos acumulados. Por isso, não se vai traduzir de imediato esse crescimento. Há a haver, pomos algumas dúvidas se vai haver, mas há a haver esse crescimento de 2% que a Fitch fala, não é suficientemente satisfatório para aliviar o esforço que as famílias angolanas têm tido de empobrecimento, de grande aumento do nível de pobreza, da fome, da subnutrição. São problemas gravíssimos sociais e parte deles se deve, obviamente, a má governação do MPLA, mas deve-se a esta recessão em que, no mandato de João Lourenço, ao longo desses 5 anos, que ainda vai terminar no próximo ano, não teve a capacidade, não teve os recursos. É certo que vamos falar na pandemia, temos que considerar aquilo que foi a pandemia a nível mundial, mas já há países a tentarem recuperar, a conseguirem recuperar, e até sem os recursos naturais, as matérias-primas que nós possuímos. Por isso, vai ser um ano difícil, 2022, vai ser um ano económico difícil para as famílias angolanas, por causa, efetivamente, de que, mesmo que haja esse crescimento económico de um pouco percentual, não é? Não vai criar a riqueza necessária do produto interno bruto, tal PIB, não é? Suficiente para efetivamente haver um alívio, um respirar que as famílias angolanas tanto anseiam, tanto precisam para melhorar as suas vidas.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Quando a Fitch Solution diz que o crescimento económico vai estar consistentemente abaixo da média da região até final desta década, o que é que isso significa em termos práticos no nosso cotidiano?
Significa que numa economia em que não se conta com o petróleo, que é aquilo que nós chamamos a diversificação da economia, agricultura, as pescas, a indústria transformadora, os transportes, a indústria da construção civil, o aumento dos empregos, a criação de riqueza, vai ser difícil a Angola enquanto país. Com as políticas públicas que foram praticadas pelo MPLA nos últimos anos, notoriamente foram uma tragédia, digamos, para os angolanos, recuperar essa situação não se faz do dia para a noite ou da noite para o dia. Quer dizer, esse crescimento a acontecer vai sendo lentamente, ao contrário de outros países, nomeadamente fala-se muito no Ruanda, mas o Ruanda fez o seu trabalho de casa. O Ruanda primeiro criou as estruturas no país, de forma que quando o investidor internacional chegou ao Ruanda, encontrou todas aquelas condições para, no mínimo, implantar-se, começar a produzir, fosse qual fosse a área, e satisfatoriamente ter lucro, criar riqueza ao país. Ora, quando nós olhamos para Angola e começamos teve há pouco tempo a Turquia aí, muito bem, e teve-se a mostrar várias áreas da mineração. Os diamantes, a energia, de facto, nós temos muitos rios. Só o rio Kwanza tem três barragens, não é? Três ou quatro barragens, uma até ainda em vias de projeto, já se está a pensar numa quarta barragem, penso eu. Por isso, nós temos que pensar que, efetivamente, o petróleo está a se esgotar. Já falámos isso num programa anterior, que é preciso um capital muito intensivo da parte das petrolíferas que estão há décadas instaladas em Angola e que conseguem ter mais lucro com menos capital noutros países que não Angola, e por isso aqui vão mantendo os negócios, vão mantendo a exploração. Enfim, dão um apoio e tentam rentabilizar o máximo possível o gás, o negócio do gás e pronto. Mas vai ser difícil, realmente, vai demorar algumas décadas, não são anos, estou a falar em décadas, para que nós nos tornemos realmente aquela potência económica que temos tudo para o ser, até porque temos o principal recurso, que é o recurso humano, que está desaproveitado, que está numa frustração, num pantanal, não é? Provocado pela má governação do MPLA. E essa imagem que o MPLA tem perante a juventude, de facto, não tem condições eleitorais para ser poder em eleições transparentes, objetivas, sem batota, sem irregularidades em 2022. Tem que haver mesmo uma alternância. Só que queremos que quem seja a alternância tenha consciência o país encontra esse nível e que trabalhe juntamente com os jovens, com a população, de forma a que em conjunto tenhamos um sentido de unidade patriótica e que não seja ter os cargos para roubar, como tem sido até hoje. Por isso, temos que mudar mentalidades, temos que mudar comportamentos, temos que mudar, inclusive, o pensamento político-partidário existente em Angola. É daí a razão de apostarmos muito em candidatos independentes, em acreditarmos que as autarquias são a verdadeira alavanca da mudança, da alternância, do desenvolvimento local. E quando houver desenvolvimento local com a satisfação das necessidades do povo, localmente considerado, então estamos a trabalhar, isso sim, também para a nação angolana.
Carlos, tenha uma boa noite, até a próxima edição e um grande abraço.
Um grande abraço para os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com outro programa e um bom fim de semana a partir de sexta-feira. Um grande abraço.
Obrigado, Carlos. Grande abraço, boa noite.
Angola, conyola, feka yetwe. Angola, Oti Furi Rosso, Ele Angola, Cunhola, Fê, Caetue. Olo Vingumba, Papaya, Vaiana, Fê, Caetue. Vaqueira, você vai fazer.